Bom dia a todos. Quero saudar os senhores conselheiros, secretário-geral, doutor Augusto César, assessor da Corregedoria, servidores. E aqui dando início à nossa pauta de reunião número 12/2015, oitava reunião ordinária, exatamente às 9 horas da manhã. Ordem dos trabalhos, abertura, conferência do quórum, instalação da reunião. Nós temos quórum e podemos instalar a reunião. Temos aqui a nossa ordem do dia. No primeiro item da ordem do dia, nós temos a apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria Criminal de Estância, objeto do edital 16/2015, firmado pela promotora de justiça Carla Cristiana Cruz Leite e o conselheiro relator Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário, a quem entrego os autos e passo a palavra.
Senhor presidente, senhores conselheiros, está em causa o processo de remoção, conforme anunciado, para a Promotoria de Justiça Criminal de Estância, que é de instância final, e a vaga foi aberta pelo edital 16/2015, publicado no Diário de Justiça, conforme se avista no volume 1º, folha 3. Escreveu-se somente a seguinte promotora de justiça: Carla Cristiane Cruz Leite de Carvalho. A candidata instruiu seu pleito com cópia de peças processuais e outros documentos concernentes às atividades judiciais desenvolvidas nas promotorias de justiça do ator, em atenção disposto no artigo 3º da resolução número 5/2011. Em atenção aos artigos, ao artigo 68 da lei complementar, a candidata declarou expressamente que o serviço se encontrava atualizado, além de não ter dado causa injustificadamente a adiamento de audiência no período de 6 meses anteriores ao pleito. A Corregedoria do Ministério Público, cumprindo as disposições do artigo 12 da resolução 04/2011, juntou informações necessárias à aferição do merecimento da candidata. Por seu turno, a Coordenadoria Geral fez juntado em relatórios estatísticos do sistema forense. No aspecto formal, esse procedimento está em ordem. Tenho, pois, por habilitada a candidata.
Agradecer ao doutor Luiz Walter. Então, a candidata habilitada, passo a colheita de votos. Então, primeiro, para a formação da lista tríplice, conforme dita a nossa lei. Então, indago ao doutor Paulo se vota na candidata para a composição da lista, que no caso só tem ela como concorrente.
Bom dia a todos. Eu sou procurador-geral, em seu nome, abraço a todos, bom dia, funcionários, e cumprimento também a Augusto César, nosso auxiliado corregedor.
Ah, sim, sim.
Acompanho o relatório, voto na candidata.
A inclusão para a composição da lista. Doutora Cristina Brandi. Doutor Luiz Walter.
Tudo bem.
Doutor Josenias.
Cumprimentando a todos. Também voto na candidata.
Eu também indico a doutora Carla para a composição da lista, que só ela como concorrente. Então, a lista única. Então, em seguida, eu passo novamente agora, que é a indicação para a remoção, conforme dita a nossa lei. E aí eu indago a doutor Paulo se indica para a remoção para a Promotoria de Justiça de Estância a doutora Carla Cristiana Cruz Leite.
Indico sim. Tenho meu voto favorável.
Doutora Cristina Brandi.
Está indicada.
Doutor Luiz Walter.
Quem é aqui agora?
O segundo turno de votação, ela compôs a lista, que na verdade ficou única, e agora para a escolha, para a indicação, para a própria remoção.
Confirma o nome.
Confirma o nome. Então, doutor Luiz Otto, doutor Josenias.
Confirmado, doutor.
Então, confirmado, os votos estão feitos, já apresentados, e se encontram encartados aos autos.
Vou encartar o meu voto.
Perfeito.
Agora.
O meu também, voto, já posso ser encartado, já peço até só do conselho.
Encartado, o meu já vai voto escrito já também.
Vou colocar aqui, né?
Então eu proclamo o resultado, a doutora Carla Cristiane Cruz Leite, ela foi removida por merecimento para a promotoria criminal de Estância, de Entrância Final, objeto do edital 16/2015. Item ponto 2 da pauta, apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Aquidabana, de entrância inicial. Objeto do edital 17/2015, firmado pelos promotores de justiça Rafael Chuez Kurkowski, Ricardo Machado Oliveira e Aldeleire Melhor Barbosa, com os autos e a palavra o nosso corregedor, Dr. Josenias França do Nascimento.
Renovando as saudações aos servidores e aos conselheiros e ao colega Augusto César Leite de Rezende. Senhores conselheiros, a corregedoria fez um relatório da fase instrutória complementar e verificou que no sistema de controle processual do TJ havia processos em andamento há mais de 15 dias em gabinete do promotor, mas que ele justificou: existia um processo cível e 3 criminais. O promotor esclareceu que existia apenas um processo judicial com vista ao Ministério Público. Assim, a relação de processo judicial supostamente sem movimentação trata-se de equívoco por parte do TJ quanto à alimentação do sistema de controle processual. Na verdade, nós não estamos levando em consideração esse sistema de controle do TJ, porque o promotor devolve e o cartório não lança. Nós estamos levando em consideração o nosso sistema, que é o Arquimedes. No PROEGE, o total de trâmites do promotor foram 502 nos últimos 6 meses e não há nenhum atraso. Também no envio de relatórios, ele está em dia nos relatórios de interceptações telefônicas, de entidades ao acolhimento, visitas à delegacia, o Disque 100, também em dias. A atuação funcional do promotor em inspeção e correção foi considerada no dia 19 de maio de 2014, quando foi feita a correção, tendo recebido o conceito de ótimo. Não há procedimentos disciplinares, nem também, e tem comunicado à corregedoria as férias e afastamento. Então, a corregedoria, verificando que o candidato preenche os requisitos, o candidato Rafael Chuez Kurkowski, que é o mais antigo, ele preenche todos os requisitos exigidos por lei para a indicação do seu nome, a indicação para a remoção.
Realizada a manifestação pela corregedoria, já passamos aqui a apreciar a indicação para a remoção do candidato, que é o mais antigo, doutor Rafael Chuez Kurkowski. Eu indago o doutor Paulino se confirma o doutor Rafael como mais antigo para para remoção por antiguidade.
Confirmo sim.
Doutora Cristina Brandi, doutor Luiz Walter.
Também.
Doutor Josenias.
Também.
Confirmo. Eu também voto, doutor Rafael, para remoção, preenchido todos os requisitos. Próximo item da pauta é uma apreciação do pedido de licença especial para frequentar curso de pós-graduação Estrito Senso do curso de doutorado em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC do Rio Grande do Sul, da Lavra, do excelentíssimo senhor doutor Augusto César Leite de Rezende, que está aqui presente. Nós temos um critério de rodízio de relatoria, eu consulto, já falei com ele.
Pela ordem, é que a relatoria ela pertence, pelo artigo 6º da resolução do Conselho, é a corregedoria.
Já é a corregedoria, então melhor ainda. Então pronto, já está o relatório pronto, já tem conseguido apresentar, então podemos apresentar. Então, retificando aqui, com essa informação, doutor Josenias, houve um equívoco aqui com relação, está tudo claro, muito claro. Então, doutor Josenias pode já se manifestar pela corregedoria e apresentar o seu voto.
Se eu consulto aos conselhos, se eu preciso ler o voto na sua integridade ou se eu somente as conclusões. Pronto, então vamos lá. Cuida-se de pedido de lista especial prevista no artigo 112, inciso 1 da Lei Complementar número 2, formulado pelo promotor de justiça Augusto César Leite de Rezende, exclusivamente para as datas de aula e demais atividades complementares, e discentes impostas pelo Programa de Pós-Graduação Estrito Senso da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul para frequentar as aulas e desenvolver atividades acadêmicas de caráter obrigatório do curso de doutorado. Então, eu verifiquei todos os requisitos que exige na nossa legislação e sigo concluindo dizendo o seguinte. É tradição do Ministério Público de Sergipe a concessão de licença de caráter especial para frequentar curso de doutorado, tal como ocorreu com os doutores Carlos Augusto Alcântara Machado, Henrique Ribeiro Cardoso, Nilton Silveira Dias Júnior e Luiz Cláudio Almeida Santos, o que demonstra o interesse histórico e a predisposição desta Casa pela qualificação do seu quadro de membros. Cumpre ressaltar que o promotor de justiça requer licença em caráter especial apenas e tão somente para os dias de aula. De aulas e de atividades complementares e discentes impostas pelo programa de pós-graduação, o que demonstra a louvável intenção do postulante em desenvolver o curso de doutorado sem se afastar por completo de suas atividades do Ministério Público. O promotor de justiça ressalta em seu requerimento que as aulas iniciaram no dia 3 de setembro de 2015, mas que a universidade ainda não apresentou aos alunos o cronograma de aulas e atividades, o que não impossibilita a concessão da licença em caráter especial, uma vez que o promotor de justiça poderá, posteriormente, dar ciência ao egrégio conselho superior e ao procurador-geral de justiça do referendo calendário acadêmico. Sendo assim, voto pelo deferimento do pedido de licença em caráter especial para frequentar o curso de doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, cuja licença deverá recair sobre os dias de aula e de atividades complementares e discentes impostas pelo Programa de Pós-Graduação em Direito, devendo o promotor de justiça comunicar oportunamente o cronograma de aulas e atividades ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público. Por fim, o promotor de justiça deverá encaminhar semestralmente ao Conselho Superior do Ministério Público comprovante de frequência fornecido pela instituição de ensino e relatório conclusivo de comprovação de aproveitamento e encaminhar ao término do curso relatório final de suas atividades com cópia, inclusive, da tese. É como voto.
Agradeço ao doutor José Nias. Apresentado o voto e conforme dito o artigo 6º da resolução 03/2015, eu passo agora a submeter o voto do corregedor, já a apreciação, e o seu relatório aos demais conselheiros. Indago o doutor Paulo Lima como vota pela concessão da licença.
Eu só queria só um detalhe, o curso ele vai ser ministrado lá mesmo no Rio Grande do Sul?
Em Alagoas, aqui, Maceió.
Porque não está dito.
É em Maceió.
Bom, eu, só para conhecimento, mas voto, sou favorável e acho que é excelente a situação. Eu sempre estimulo, gosto de quem estuda.
Perfeito.
Com os parabéns.
Perfeito. Doutora Cristina?
Também concordo.
Doutor Oswalter?
Também nos termos e nas condições
do voto do relator. Eu também voto pela concessão da licença especial do voto do relator e também parabenizando o doutor Augusto César pela aprovação do curso e que faça bom proveito, né, e uso institucional, como eu sempre repito aqui. Então, está autorizado pelo Conselho, é só preparar os atos agora da concessão e a questão, passamos à pauta seguinte. A partir do item 2.4, nós temos as comunicações formuladas referente a prorrogações de prazo. E aí nós vamos do item 2.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E se houver alguma observação por parte dos senhores, me interrompam só para a gente observar. 2.24, 25, 26, 27... Até o 26, todos relacionados à prorrogação de inquérito civil, né, e reconhecimento de recomendações. A partir do 2.27, nós temos aqui apreciação e discussão do julgamento e promoção de arquivamento do inquérito civil PROES 37090156 da promotoria de São Cristóvão, onde o doutor José Nias vota pela homologação. Submeto a apreciação de vossas excelências. Então, pela homologação. O 2.28, também da relatoria do doutor Luiz Walter Ribeiro Rosário, houve um pedido de vista do excelentíssimo conselheiro doutor José Nias França Nascimento, a quem passo para se manifestar. Os autos e a palavra.
Cumprimentando a todos. Eu reanalisei os autos, seu procurador, presidente do Egrégio Conselho e o seu relator, e tenho um entendimento diverso da relatoria. E eu gostaria de proceder à leitura, se for possível, do voto. Promotoria de Justiça de Maruim, interessado é o Sintese, o município de Santa Amaro das Brotas, irregularidades na folha de pagamento dos professores. Procedimento preparatório de inquérito civil, objeto de investigação, supostas irregularidades na folha de pagamento dos professores da Rede Municipal de Ensino de Santa Amaro das Brotas. Dever do Ministério Público de promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público. Cuida-se de exame de pedido de arquivamento do procedimento preparatório de inquérito civil instaurado pela Promotoria de Justiça de Maruim, tendo por finalidade investigar eventuais irregularidades na folha de pagamento dos professores do município de Santa Amaro das Brotas. Após a realização de determinados atos investigativos, a Promotoria de Justiça de Maruim requisitou, em 23 de março de 2010 e 30 de maio de 2011, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe a realização de auditoria nas folhas de pagamento dos professores de Santa Amaro das Brotas, sendo, no entanto, haver resposta. Nesse contexto, o promotor de justiça ACOA decidiu promover o arquivamento do presente procedimento sob a alegação de que o procedimento se encontrava com prazo para conclusão esgotado, de modo que já fora prorrogado por duas vezes e não houve conclusão pela comprovação dos fatos investigados. Remetidos aos autos, os autos ao Conselho Superior, o conselheiro relator, Dr. Luiz Walter, voltou pela homologação da decisão de arquivamento porque a notícia de fato era vaga e imprecisa, mesmo com requisição da investigação ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. É breve o relatório. O inquérito civil é procedimento investigatório de natureza inquisitorial, instaurado para apurar o fato que, em tese, necessita o exercício de tutela dos interesses coletivos e individuais indisponíveis, competindo aos promotores de justiça a instauração, a presidência, com exceção das hipóteses legais de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça. Segundo o disposto no artigo 6º, da Resolução número 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, a instrução do inquérito civil será empreendida por membro do Ministério Público. E mais, para o esclarecimento do fato objeto da investigação, todas as provas permitidas pelo ordenamento jurídico deverão ser colhidas pelos promotores de justiça com a juntada das peças em ordem cronológica de apresentação, devidamente enumeradas em ordem crescente, conforme o artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução número 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e o artigo 6º, parágrafo 4º da Resolução número 2 de 2008 do Colégio de Procuradores de Justiça. Ao final da instrução e, portanto, esgotadas todas as possibilidades de diligência, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá fundamentadamente o arquivamento do inquérito civil, devendo remeter no prazo de 3 dias os autos do procedimento ao Conselho Superior para exame e deliberação, por força do disposto no artigo 10 da Resolução número 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e artigo 9 da Lei 7.347 e o artigo 39 da Resolução número 2 do Colégio de Procuradores. No caso, não há nos autos qualquer elemento ou fato que demonstre a impossibilidade de produção probatória dos fatos narrados na representação do Ministério Público do Trabalho. E mais, trata-se de mera suposição do promotor de justiça sem qualquer lastro, repita-se, em elementos constantes dos autos que permitam chegar à conclusão de impossibilidade de investigação dos fatos. No que toca a alegada impossibilidade de mais de 2 prorrogações do prazo de conclusão do procedimento administrativo, a mesma merece reproche. Veja-se. 1. No presente caso, não se trata de inquérito civil, mas de procedimento preparatório, cujo prazo de conclusão é de 90 dias, prorrogado uma única vez por igual prazo, por decisão justificada. Fim do tal prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou converterá em inquérito civil. conforme dispõe o artigo 2º, parágrafo 7 da resolução do Conselho Nacional. Ainda que fosse inquérito civil, cumpre deixar claro que o inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 ano, prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligência, dando ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme o artigo 9º, caput da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público. Embora o parágrafo 1º do artigo 9º da supracitada resolução permita que cada Ministério Público, no âmbito de sua competência administrativa, possa estabelecer prazo inferior, bem como limitar a prorrogação mediante ato administrativo do órgão da administração superior competente, verdade é que o parágrafo 1º do referido artigo 24 da resolução do Colégio de Procuradores não se coaduna com a resolução 23 do CNPP. Uma vez que a resolução do Conselho Nacional não condiciona a prorrogação do inquérito civil à prévia anuência de qualquer órgão da administração do Ministério Público. Ademais, registre que condicionar a nova prorrogação do inquérito civil à concordância da Coordenadoria Geral implica em conferir ao referido órgão atividade típica de execução, o que lhe é vedado. E mais, poder-se-ia criar uma situação de grave risco ao interesse público caso a Coordenadoria Geral decidisse pela discordância, pois nesse caso a negativa da prorrogação acarretaria, por óbvia consequência, a paralisação das investigações e, com isso, o arquivamento do inquérito civil por quem não é o seu presidente, além de poder acarretar danos aos interesses difusos objeto do inquérito civil que deixariam de ser investigados. Ainda cumpre observar que, se a prorrogação decorrer de desídia do promotor de justiça, a Corregedoria Geral deverá adotar as medidas disciplinárias cabíveis, não sendo o caso, entretanto, de trancamento das investigações. Assim, diante de tudo quanto exposto, de acordo com o artigo 9º da Lei de Ação Civil Pública, haja vista a discordância entre o entendimento abraçado por esta relatoria e aquele exposado pelo duto representante do Ministério Público que subscreve a peça de promoção de arquivamento, finaliza minha intelecção votando pela admissão do controle de arquivamento pelo órgão superior para, no mérito, rejeitar a promoção de arquivamento. Desta arte, ante as presentes constatações, avalio por bem baixar os autos em diligência, para que o órgão investigado, na verdade, era baixar em diligência, não era para que o órgão investigante adotasse as cabíveis para compelir o Tribunal de Contas a cumprir a diligência requerida. Porque o promotor requereu, o tribunal não. E ele então arquivou e não investigou nada.
Vamos ver a diligência, se você concorda, na verdade, tudo bem.
Eu estou impedido de funcionar esse procedimento porque funcionei como promotor em março de 2010 e fui eu que requeri essas medidas numa passagem de substituição ao próprio Tribunal de Contas. E de lá para cá, reiteradamente, foi encaminhado ao Procurador-Geral da época e foi encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas vários requerimentos, várias providências, e aí não chegaram as informações em 2010. Então eu estou impedido de funcionar, vai retornar em diligência e o promotor verificar o que foi que aconteceu lá, foram cumpridas. Então eu submeto a apreciação dos senhores, né?
Tem de fato necessidade de voltar, né?
Perfeito, eu entendo, mas penso, eu estou impedido, apenas
com... Eu penso...
Olha, pois não, doutor. Não,
pode parar, doutor.
Você calma.
Porque
eu sou...
Ele é um relator, não? Então você...
Eu... Como já o fato data de 10, não, de 2010, houve um razoável empenho do Ministério Público em esclarecer os fatos, achei sem efeito prático que nós insistíssemos nisso, que já são 5 anos. E de lá para cá, outras ocorrências, e consta até que o órgão, quem reclamou, não manifestou nenhuma inconformação com o arquivamento, não é verdade? Agora, eu tenho todo o respeito pela sua preocupação em porque não é bom para a gestão pública a acomodação, né? E que a pretexto de já ter sido passados alguns anos e coisa e tal, isso de um modo genérico, sistemático, né? Que se nós nos acomodarmos em qualquer situação, abdiquemos de prosseguir nas investigações sob esse pretexto, não é bom. Mas neste caso, eu achei que o Sintese não reclamou mais né, e não vi efeito prático em que se prosseguisse. Mas acatarei de bom grado a diligência que seja recomendada.
Pedido de arquivamento até.
Eu passo essa ponderação.
Depois dessas providências todas que foram solicitadas, encaminhadas ao Tribunal de Contas, foi promovido já em 2000 e... Deixa eu ver a data. Pelo doutor René. Como aquelas informações todas que foram requeridas por mim naquela época, em várias diligências, não chegaram, o doutor René, ele optou pelo pedido de arquivamento, porque não tinha elementos de fato, porque era uma auditoria necessária nas coisas de pagamento.
E é necessária.
Sem essa auditoria, o promotor não tem para onde ir, nem para onde fazer. Tem
que só analisar. Me permita insistir mais um pouco, sabe?
A questão técnica, muito forte.
Veja bem, olha, o relator propõe é uma interpelação ao Tribunal de Contas. Veja bem, ele já é um órgão cooperativo, sabe? E se não prestou as informações naquele momento, certamente ele sequer justificou, não respondeu,
né? Nada, eu acho interessante que, doutor, essa gestão atual e essa composição aí está respondendo a tudo, na verdade. Eu tenho recebido várias informações dos pedidos. E esse pedido, com certeza, deve estar em algumas das...
Pois é, não, quem sabe não fosse o caso. Olha, eu não quero que seja em vão o trabalho que o relator fez, né? Que o corregedor fez, o conselheiro Josenias. Mas eu estou advertindo para essas questões, né? Já data de algum tempo. A composição, a direção do Tribunal de Contas já é outra e tem sido prestativa em relação aos nossos pleitos, e só essas ponderações.
Conselho, então,
mas não, não insistirei.
Exatamente. É registrando aí apenas meus entendimentos, que funcionei os autos.
Que os outros conselheiros opinem, se é o caso mesmo de insistir nessa investigação, que nos causará o desconforto de interpelar o Tribunal de Contas.
Na verdade, não interpela, não, doutor. É apenas solicitar de novo se há possibilidade ainda de cumprir aquela diligência por internet.
Eu estou falando de apelar, é insistir junto ao tribunal, é reiterar junto ao tribunal.
É reiterar, exatamente.
Mas reiterar dizendo que não atendeu, né?
Perfeito, mas é natural, porque não atendeu, não. Mas o conselho é que deve
bem. Ainda que você dê um tratamento eufemístico aos termos, né? É uma recriminação, não é? Mas...
Como vota, então, conselheiro?
Não, eu já votei.
Pelo arquivamento ou pela diligência?
Eu também vou acompanhar a divergência.
Porque há interesse difuso aí, há interesses indisponíveis de pessoas que a gente não sabe quem, mas que vão ficar sem investigação do Ministério Público.
Então, por maioria, o conselho entendeu que volta para a diligência para cobrar o Tribunal de Contas, se ainda há possibilidade de responder, registrando o meu impedimento que funcionei nos autos. E quero saudar aqui o doutor Zé Carlos Oliveira, procurador de Justiça, e também membro do conselho por algumas vezes, por muito tempo também.
E nós podemos mandar até um ofício pedindo para ver se ele respondeu o último ofício.
E ele é regista que não está com saudade, mas o conselho aprecia a participação dele no conselho. Claro, com certeza. Então, dando seguimento, nós temos aqui os procedimentos que são da relatoria da doutora Cristina Brandi, e a partir dos itens... Inquérito civil, é o 2.29, né?
É verdade.
2.29. Apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento, dos procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios de inquérito civil, peças de informações, inquérito civil, notícia de fato, a seguintes criminais. Então, a partir do item 1 ao I2, e aí todos pela homologação, farei a leitura dos números, os processos foram distribuídos, os votos conhecidos, e farei apenas o encaminhamento. Aqueles que houver dúvida, os senhores me interrompem e eu faço a abertura de vista do processo, do procedimento. É inquérito civil PROE 78.11.01.0.181, do item 1, e aí vai, item 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 5 pela homologação. O item...
É o 6.
O item 6.
Nesse caso aqui, houve uma expedição de recomendação. O promotor expediu uma recomendação ao município, mas não se sabe se essa recomendação foi cumprida. Agora, é sobre poluição sonora. Nesse caso, não basta apenas a recomendação. É preciso saber porque...
Você quer pedir vista, então?
Os bares... Eu vou pedir vista desse então, auto, porque os bares...
Ok.
É um empreendimento poluído.
Ou, para adiantar, nós podíamos solicitar uma diligência para verificar a situação atual, doutora Brandi, como relatora.
Era bom.
O item 6.
Na verdade, eu não gostaria
se
de.
Se foi cumprido isso. Apenas.
Eu só gostaria de pedir, saber se. De fazer uma diligência, um questionamento, se esses bares.
A condição de responder isso aí, doutor, ou faz a diligência?
Não, doutor, porque aqui, pelo que eu olhei, entendeu? Não teve mais reclamação.
Sim, mas não é o problema da reclamação, é porque o bar é eminente poluidor. O promotor de justiça emitiu a recomendação. Não é para saber se foi cumprido, é porque eu quero saber se tem licença ambiental, mesmo que simples, para funcionamento dos bares.
Acho que tem, doutor. Fiquei.
Porque parece a recomendação foi para a polícia. A polícia verificar apenas se...
É porque, na verdade, doutor Gil, parece que o objeto do inquérito civil não alcança a questão da licença ou não, era só o barulho.
É só o barulho.
É só a contravenção. Nesse ponto aqui, era só a questão da contravenção.
Só a contravenção?
Só para avaliar a questão da poluição sonora.
Ele não pediu, entendeu como é.
Aí não foi adentrado no mérito. Eu acho
mas,
que foi cessada, eles não analisaram se havia licença ou não. A questão, acho que a discussão...
Não, a reclamação, na verdade. A recomendação foi para a polícia. Mas eu acho que, embora não haja essa abrangência, mas um bar funcionando, eles vão continuar funcionando, poluindo sem licença ambiental.
Doutora, concorda com a diligência?
Não há felicidade. Não há...
Eu não concordo, não. Entendeu?
Não.
Porque eu acho que eles não pediram isso. O que eles pediram foi feito.
Mas eu acho que está implícito, doutora. Está implícito. É, bar é
uma
entidade, um empreendimento extremamente poluidor. E é sonoro. Ele não tem licença de ninguém. Ele funciona sem licença.
Eu entendo do que você quer chegar. Mas nesse daqui, entendeu?
A senhora mantém, então, o arquivamento.
Mantenho.
Então, o arquivamento tem um voto dissidente, doutor Josenir.
É, no sentido de que
de diligência
para verificar a falta da licença.
Como vota.
Eu acompanho a relatora.
Doutor Luiz Walter.
Cadê ele?
Cadê o Chico ali? Bem quieto.
Como eu entendo também que o objeto era simplesmente a reclamação, eu já voto encaminhamento pelo arquivamento.
Pronto,
então, vencido por 4 votos, 3 votos a 1, vamos botar 5, maioria, porque o doutor Isalter momentaneamente teve que se ausentar, arquivamento. Então, eu sigo adiante, doutor Janice. Com item 7, pela homologação, 8, homologação, 9, homologação, 10, homologação, 11, homologação, 12, homologação, 13, homologação, 14, homologação, e aí vai os itens 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, todos pela homologação.
Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir vista do 23.
23. Então, homologamos então até o 22, pedido de vista do 23, doutor Josenias.
E agora tem um que, onde tem o 28, que é a doutora...
28.
Homologação parcial.
Parcial. Vou votar de forma divergente no sentido de que a homologação seja total e não parcial.
Então, pedido de vista do 23, 24 homologado, 25 homologado, 26 homologado, 27 homologado, 28 tem um voto divergente do doutor Josenias pela homologação total. Doutora Cristina, tem alguma manifestação sobre para justificar essa questão da parcialidade da homologação?
Porque foi assim, teve dois que não responderam, entendeu como é? Então eu fui beira parcial.
Não, é porque só para esclarecer, por favor, podia me passar os autos?
Passei, doutora, por favor.
Porque aqui eu estou me manifestando pela homologação total.
Eu pensei antes também nisso, mas depois eu achei que era melhor.
É porque é o seguinte. Esse procedimento trata de apurar a suposta falta de implantação de salas de recursos multifuncionais em escolas da rede estadual de ensino situada no município de Aracaju, em que pesa o equipamento para instalação ter sido disponibilizado pelo MEC. A doutora conclui pelo arquivamento parcial, porque nas escolas, o Instituto de Educação Rui Barbosa e a Escola Reunida 8 de Maio, nessas duas escolas não foram implantadas. Mas só que esses alunos dessas escolas estão em outra escola, não houve prejuízo aos alunos.
Frequentando o curso.
Por isso que eu manifesto nesse sentido.
Sem problema.
A doutora concorda pela homologação total. Então, por unanimidade, o Conselho homologa o procedimento em inquérito civil PROEG 11-1301-0006. É, a partir do item 29...
Agora, somente uma observação pela ordem, senhor presidente.
Não.
É, eu tenho verificado aqui quase que constantemente que os colegas trazem aos autos para a homologação do Conselho quando as ações foram judicializadas.
É.
Quando as ações são judicializadas, compreende-se que os autos acompanham a ação.
Perfeito.
Então não precisa vir para que nós homologuemos.
Isso já foi orientado, inclusive.
Tem inúmeras ações judicializadas. Ações judicializadas,
porque, na verdade,
para homologação. Nós não temos mais o que homologar.
Eu
gostaria de que ficasse registrado, mas, e se o Conselho podia fazer uma nota de, como pedido.
Eu acho
aos
que nós chegamos a fazer em algum outro momento. Já, tô
já foi.
Já,
então,
já foi informado.
Eu insisto que seja novamente reiterado.
Seria interessante repetir. Eu também
vamos avaliar
esse posicionamento. Eu tenho visto vários. Tem vários
funcionários. Vamos fazer isso aí.
É.
Para explicar, aqui no caso de ação judicial, não tem que homologar arquivamento, porque não foi nada arquivado.
Claro.
Foi proposta uma ação judicial. Para a gente ver como fazer.
Então
vamos estudar uma solução e traremos o conselho.
Eu mesmo tenho inúmeros meus citando esse fato.
Nós temos aqui os procedimentos a seguir, da relatoria do corregedor substituto, doutor Zé Carlos Oliveira, e também do José Nias. A parte do número 29, né? Inquérito civil PROED 43010017, e aí vai pela homologação. O 30, homologação, 31, homologação, 32, homologação, 33, homologação, 34, homologação, 35, homologação, 36, pela homologação, 37, pela homologação, 38, pela homologação de arquivamento, 39, pela homologação, 40, homologação, 41, homologação, 42, homologação, 43, homologação, 44, homologação, 45, homologação, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, conversão e diligência.
Essa é a conversão.
Conversão e diligência, o Conselho submete a apreciação. O 66, aprovado, o Conselho vota com o relator pela conversão e diligência. 67, conversão e diligência. O 68, pelo não conhecimento. 69, pelo não conhecimento. Se houver alguma explicação que os senhores precisem, o relator faz a explicação. 71, pela homologação. 72, homologação. 73, pela homologação, 74, homologação, 75, homologação, 76, 77, 78, 79, 80, todos de acordo com o voto do relator, 81, 82 pela homologação, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, todos pela homologação. 101 pela homologação, 102 pela homologação, 103 pela homologação, 104 pela homologação, 105 pela homologação, 106 pela homologação.
Com recomendação.
Com a recomendação. 107, homologação com recomendação. 108, conversão do julgamento em diligência. 109, conversão do julgamento em diligência. 110, conversão do julgamento em diligência. 111, conversão em diligência. 112, conversão em diligência. 113, pela não homologação, eu peço vista do 113. 114, pela homologação.
Agora é doutor Paulo aí.
É o 113, interrogou o doutor Josenias como relator. Eu peço a vista do 113. A partir do 114, conselheiro doutor Paulo Lima de Santana. 114 pela homologação. 115 pela homologação. 116 homologação. 117 homologação. 118 homologação. 119 homologação. 120 pela homologação. 121 pela homologação. 122 pela homologação. 123 pela homologação, 124 pela homologação.
O 118, eu só queria fazer um questionamento para o doutor Paulo.
Paulo Lima, 118.
É o seguinte, doutor Paulo, eu li e quero parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante voto. É o seguinte, a indústria Suma Industrial, ela postulou a licença ambiental, a ADEMA concedeu, para que deu a licença ambiental e a LO. Mas no momento da licença de operação, a Suma ela não observou os condicionantes da licença. Fez uma outra coisa que a DEMA não tinha autorizado. E aí as pessoas voltaram à promotoria reclamando que o odor estava insuportável. E aí, novamente, eles vieram ao Ministério Público e disseram que realmente não tinham observado os condicionantes da licença. E aí, novamente, o promotor pediu e prometeu que ia fazer e observar o que a ADEMA tinha na licença de instalação orientado. Só que de lá para cá, ele protocolou um requerimento, sabe? Protocolou perante a ADEMA um novo pedido de licença. Eu não vi pelos autos, eu não sei porque não tive acesso aos autos, se essa foi concedida essa licença, porque só protocolou o requerimento, mas não tem prova nos autos dessa concessão dessa licença. Por isso, se não, eu não folhei os autos, eu gostaria de, como Vossa Excelência folheou, se tiver.
Aí, posteriormente, também juntou aos autos cópia de licença de operação emitida pela ADEMA em data de 28 de maio de 2012, com um período de validade de 3 anos, conforme se vê os documentos 51 e 52. Contudo, chegou ao conhecimento da promotoria que, apesar da apresentação de licença de operação, a empresa reclamada ainda emitiria forte mau cheiro.
Estamos aí mesmo.
Porque o qual incomodaria as imediações do estabelecimento. Designou-se nova solenidade, conforme se vê no documento de folha 57. O representante da empresa informou que no prazo de 30 dias a situação seria solucionada, ficando advertido que uma eventual omissão acarretaria na responsabilização civil e criminal dos representantes da mesma, conforme se vê as folhas 69 e 70. Diante da comunicação realizada pela reclamada de que a problemática havia sido solucionada, requisitou-se a elaboração de relatório de inspeção técnica ao Departamento de Vigilância Sanitária, bem como a ADEMA, conforme os ofícios número 69 e 55. No entanto, as referidas entidades de proteção ambiental detectaram irregularidades decorrentes da ampliação e instalação de novas instalações de tratamento de empresas, emitindo-se por tais razões auto de infração, número 50/2003, conforme se vê as folhas 82 e 94. Após nova audiência, a ADEMA encaminhou à promotoria relatório com a descrição minuciosa da visita in loco, destacando inclusive que os projetos de operação inicial que ensejaram na expedição de licença de funcionamento não condiziam com a realidade encontrada, em razão das atuais modificações, conforme se vê as folhas 104 e 108. Nessa oportunidade, o representante da empresa informou que, na tentativa de melhorar a eficiência dos tratamentos desenvolvidos, realizou alguns projetos experimentais. Contudo, em razão destes não apresentarem resultados expressivos, voltaram a adotar o sistema de tratamento original, mantendo-se fiel ao projeto original, que está devidamente aprovado e licenciado pela ADEMA, conforme se vê as folhas 112. De acordo com a ADEMA, a partir de então, todas as solicitações foram devidamente atendidas e o referido ente se comprometeu em retornar à empresa a fim de continuar a realizar vistorias conforme se vê as folhas 223. Por fim, juntou-se aos autos cópias do requerimento de renovação da licença de operação protocolado junto à ADEMA, conforme se vê as folhas 225 e 226. Efetuadas as providências essenciais ao deslinde do procedimento e acostado aos autos as provas colhidas, o Ministério Público de primeiro grau posicionou-se pelo arquivamento do feito, pois a problemática foi solucionada e os odores emitidos anteriormente pela empresa já não são mais sentidos pelos moradores da região.
Certo, tudo bem. Agora, a minha questão é saber se o requerimento, ele postou o requerimento.
É, postou.
Se essa ADEMA foi lá e expediu ali, a LO.
Ele diz aqui que foi expedido, ele diz aqui.
Não, a LO inicial, mas ele requereu.
Hein? Chegou um documento. Tem um documento novo aqui.
Então deve ser.
É nesse mesmo tempo que chegou. Cumprimentando cordialmente, no intuito de instruir devidamente os autos assim epigrafados, encaminhamos a Vossa Excelência o expediente sem número, oriundo da empresa denominada de Sumo Industrial Limitada, bem como a licença de operação que eu acompanho ao tempo em que solicitamos que seja promovida a juntada desse documento aos autos no inquérito,
pronto,
quais se encontra no egrégio.
Chegou exatamente o que eu estava questionando.
Então, feitas as ponderações.
A LO,
então vota com o relator também.
Vota com o relator, já tem um documento já, okay. A licença de operação.
Então passando adiante, item 125, também pela homologação, 126 pela homologação, 127. Passamos a apreciar, a partir do 127, os procedimentos preparatórios da autoria, da relatoria do Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário. Então, 127, procedimento preparatório de inquérito civil PROE 5714110029 pela homologação, 128 pela homologação, 129 pela homologação, 130 homologação, 131 homologação, 132 homologação, 133 homologação e 134 homologação. O item 3, comunicação de arquivamento monocrático, com base nos assentos 2, 4, 5, 5A e 12 do Conselho Superior do Ministério Público, datado de março de 2012, fora cientificado ao CMP o arquivamento dos procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios de inquérito civil e as reclamações a seguir relacionadas. Item 1, inquérito civil PROES 78.14.1.0042. Item 2, procedimento preparatório de inquérito PROES 22.14.01.0160. Item 3, procedimento preparatório de inquérito civil PROES 22.14.01.0140. Com base no assento 16, o item 4, inquérito civil PROES 24.14.01.016, assento 16, item 5, inquérito civil PROES 22.301.0227, também assento 16, item 6, procedimento preparatório de inquérito civil PROES 43.301.0023, com base no assento 16 também, e por último, 7, procedimento preparatório de inquérito civil PROES 17.01.0044, relator, o Dr. Josenias, com base no assento 02B. Então, não temos nada o que ocorrer, declaro encerrada a nossa presente reunião, desejando a todos um bom dia.